estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
Estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast. Dessa vez, para terminar a trilogia do Troll.
É, quem diria que ele tem coisa para falar para 3 episódios, não é mesmo?
Aparentemente vai ter mais, se a Blizzard não deixar ele descansando lá, sentado no canto. Em breve a gente descobre, porque o 9.1 tá chegando no PTR, a gente vai ver se ele vai fazer alguma coisa ou não.
É, agora ele mudou de lado da escada, né? Ele tava na direita, agora colocou ele na esquerda da escada pra ele ficar mais perto.
Banda, né? Ele tava com uma banda dormindo, ele virou a outra. A gente agora vai falar a partir, né, do final do Cataclisma, falando, começando pelo livro do Tides of War, e aí entrando nas outras expansões, até o momento atual, ou seja, até o primeiro patch de Shadowlands, né, o 9.0, pra gente contar pra vocês o que rolou com o Troll e o que talvez aconteça a partir de agora, mais ou menos.
É, vamos ver aí como que a gente acha, como a gente até falou no da Sylvanas e do Lich King, o que pode acontecer com o nosso Jesus Verde a partir do próximo patch, que algum dia sai.
É, que lá pra 2047 sai, o ovo vai estar custando 200... Não, esse aí é outro podcast, né? Deixa. Então é isso, bora pro programa. Então vamos lá, a gente parou o nosso podcast anterior, quem não ouviu, para, volta, na verdade volta 2, porque a gente tá lançando semana sim, semana não, na verdade volta 5, porque faz 4 semanas que a gente lançou o primeiro, ouve a primeira parte, pula uma semana, ouve a segunda parte, e aí depois volta aqui pra continuar. Mas onde a gente parou na história do Troll, a gente tinha resolvido o Cataclismo, né? O Troll usou a combinação dos poderes xamânicos dele, juntamente com os poderes dracônicos dos 4 aspectos, para derrotar o Deathwing. E, finalmente, o Cataclisma se acalmou, né? Não ia ter mais o apocalipse que o Deathwing estava causando. E aí o Troll tá tranquilão, descansando com a família dele, com a Agra e o filhinho, que a gente descobre que a Agra tá grávida também.
Agora começa o desafio de verdade.
Agora é o principal problema, que é comprar fralda.
É, mano, bater de frente com as da morte, puf, fácil, quero ver pagar 18 anos aí de faculdade, de escola.
Puta, é complicado. Isso que eu falo que eu nem tenho filho, mas, né, já sei o valor da bomba que vem. E aí começa a história do livro Tides of War, com o Troll utilizando ali, né, os poderes xamânicos ali com a galera da Harmonia Telúrica, e começa aí o livro com o encontro do Troll com a Jaina, com a grande amiga dele barra crush da adolescência, alguma coisa assim, talvez.
É um eterno amor, né? Que vai...
Amor de amigo. Amor, senão amor o pessoal de amigo. Do Facebook do Asa não fica louco com a gente.
É um poliamor, né? Dependendo como a Agra quiser ali.
Mas os dois se encontram, o Goel agora, né? O Troll sendo chamado pelo nome originário dele, né? Que o pai dele queria dar pra ele. E a Jaina se encontram pra debater o Garrosh, porque o Garrosh tá saindo um pouquinho do controle na posição de War Chief que o Troll deixou ele pra ir resolver toda essa treta, né?
É, ela até já chega falando pra ele, tipo, ó, beleza, derrotou o dragão, tá na hora de voltar, tá na hora de assumir aí de novo, porque não tá bacana lá com o cara. A gente tem uma noção de que durante a campanha do Cataclismo até existem mapas que... É totalmente um conflito que acontece entre Horda e Aliança, obviamente, porque sempre tem que acontecer o conflito da Horda e Aliança, mas ali você já via que o Garrosh ele já estava escalonando para um nível militar um pouco desnecessário, vamos dizer assim, do que a Horda precisava e estava transformando a Horda não só mais na comunidade que a gente tinha entre raças que eram excluídas, vamos dizer assim, mas num poderio bélico único que ele falava assim, se você é fraco... Você não cola com a gente.
É, mas esse encontro não dá em nada. A Jaina até faz esse convite, ele recusa porque ele tá mais focado na vida dele, na esposa dele. E a Jaina fica com um pouquinho de ciúminhos, vamos ser bem sinceros, mas ela vai embora. Ela até diz que ela faz melhores amigos do que interesses românticos. Eu acho que é até uma indireta pro Troll, pra porra, caramba.
É, depois quando ela fica com o Caligus, ela é só pra fazer ciúme no Troll, né?
Pode ser. E aí acontece a explosão de Terramor nesse meio tempo, que é a cidade que a Jaina tinha estabelecido lá no final de Warcraft 3, né? Lá no início do World of Warcraft. E o Troll, ele recebe essa notícia de uma maneira um pouco desastrosa, né? Porque do nada ele descobre que a cidade de Terramor foi explodida por uma bomba de mana. E aí que provavelmente a amiga dele, Jaina, morreu, né?
É, o Garrosh, ele quis dar uma de Estados Unidos no Japão, sabe? Aí ele mandou uma bomba. Porque o que acontece? No Warcraft, mesmo que ainda seja um mundo fantasioso, existia um negócio, mais ou menos entre aspas, assim, que era tipo, não vamos começar uma guerra do nada, vamos ter um, sabe? Vamos ter aquele impasse por região, por recurso, e aí começam uns problemas diplomáticos, e aí começa a guerra. Aqui foi tipo, mano, joga essa bomba lá, mata gente inocente, civil, porque não tinha só militar em Terramor, tinha civil também. Matou, inclusive, a aprendiz da Jaina, né? Ela tava lá, que era uma gnomezinha que acabou morrendo. Esse evento, ele foi até um evento de pré-patch que teve, pra quem jogou na época antes do Pandaria, teve o evento que você ia como horda, invadia e depois ajudava a bombardear, né? Porque acho que você cometeu um crime de guerra junto com a horda, né? Fazer o quê? A gente tava lá. E se você era aliança, você defendia. Assim, tentava defender, mas acontecia da mesma forma. E agora, pela primeira vez, o Garrosh, ele tinha cometido um crime de guerra muito pior do que qualquer outro crime de guerra que já possa ter acontecido na história do Warcraft, né? Porque ele mexer com os elementos dessa forma não afetava só a diplomacia entre eles, né? E eles entravam numa guerra, mas isso afetou muito a região também. Tanto é que, até hoje, se você for lá, é tipo Chernobyl agora. Não tem mais como viver lá. E, tipo, ninguém gosta de perder um pedaço da terra porque um maníaco jogou uma bomba.
Mas mesmo assim, ele não vai pro, sei lá, velório da amiga dele. Ele continua lá focado no cataclisma, tentando terminar de acalmar os elementos, mas uma hora ele tem uma visão de que Orgrimmar ia ser destruída por uma onda de elementais de água. E aí, com essa visão, ele acha estranho e tal. E ele não sabe quem que ia destruir, mas ele percebe que não era uma coisa natural, né? Que os elementais, eles estavam meio que sendo controlados por alguém. E aí ele resolve finalmente ir pra ver o que tava acontecendo e descobre que a Jaina não morreu e ela tava putaça.
Sim. A primeira vez que ela fica puta, né? Porque agora a gente teve ela puta também no começo de BFA.
Exato. Aí ela descobre, na verdade, que a Jaina tava viva e que é ela que tava dominando os elementais da água pra realmente destruir o Orgrimmar em retaliação ao ataque de Terramor, né? Que o Garrosh, que nem o Belkin falou, tinha feito.
Eu acho muito engraçado porque a Jaina, ela é, tipo, muito poderosa. Tanto por esse evento, porque no livro é até descrito que ela tá controlando muitos elementais de água, porque a Jaina, dentro ali do universo do Warcraft, ela é uma maga, mas ela tem muito mais influência com as magias de ice, vamos dizer assim, né, de gelo, de água e tudo mais. E, tipo, é uma onda muito grande, cara. É tipo um bagulho.
Eles até chamam de tsunami, né, mano?
É, vai limpar Durotar, tá ligado? E tanto lá quanto nos eventos do BFA, que a gente vai comentar depois, ela é acalmada pelo Troll, mano. Ela é, tipo, muito, muito mais forte até do que o próprio Troll. E, tipo, é só trocar um papo ali e ela, tipo, ok, beleza. Ok, não vou matar as pessoas aqui.
E aí ela até fala que, na conversa com o Troll, que ela tinha errado sobre os orcs e que, na verdade, quem tava certo era o pai dela, que os orcs eram tudo monstros e que tinha que matar todo mundo, né?
Sim.
É, foi uma briguinha um pouquinho tensa pra chegar nesse ponto. Mas aí, né, eles tretam, a Jaina ataca o Troll revida e tal, mas o Troll, apesar de ganhar, entre aspas, a luta, ele não consegue matar, nem consegue, na verdade, nem tentar matar a Jaina, né? Ele fica tentando convencer ela a não atacar Orgrimmar, porque um monte de inocente ia morrer, não ia ser só o Garrosh, que foi quem mandou e os responsáveis de explodir. Mas ela compara com a galera inocente que morreu em Terramor, que também ninguém tinha culpa de nada, e mesmo assim eles foram assassinados.
Sim.
E aí, nesse combate dos dois, chega o Kalekos, o dragão azul, né? Agora o novo líder da Revoada Dracônica Azul.
E namorado da Jaina.
É, e também casinho da Jaina, que é mais ou menos namorado, né? Não aparece de mão dada, não é namorado.
Ele se beijando sem dar a mão, não é namorado.
É, não. O problema é, enfim. E que merda. E ele fala, né, que a Jaina, atacar de volta o Orgrimmar, na verdade ela ia ser outro Garrosh, ela ia ser outro Arthas. E aí quando bota o Arthas na história, a Jaina acaba ficando mais tensa, né? Porque realmente ela odiava bastante o que o Arthas tinha feito. E ela reflete que realmente, né, ela ia matar inocentes assim como o Garrosh tinha matado gente em Terramore, assim como o Arthas matou lá em Stratholme todos os inocentes que estavam infectados e os que não estavam infectados também, pra garantir. E aí acaba esse encontro, entre aspas, desses dois, com a separação temporária, claro, da amizade do Troll e da Jaina, né? Eles ainda estão muito ressentidos um com o outro. O Troll não tanto com a Jaina, mas a Jaina bastante com os orcs, né? E aí, por consequência, pelo Troll, justamente porque o Troll que tinha colocado o Garrosh lá no poder de Orgrimmar. E, mais uma vez, depois de uma expansão que eles se juntam pra resolver uma treta, a Horda e a Aliança tem uma briguinha que faz eles se separarem e se odiarem pra poder começar a próxima expansão. É, nesse podcast de hoje, a gente vai contar essa história umas 8 vezes, tá, gente?
Pior que é verdade. E é muito engraçado que depois desse confronto, que é, tipo, muito tenso, né? Porque, sei lá, uma cidade foi explodida e quase outra foi ser massacrada. O Troll, né, a gente pensa, não, agora ele vai lá confrontar o Garrosh e a Horda, não. Não, ele vai embora. Ele volta pro meu Storm, porque ele tem que resolver as coisas xamânicas, né? Agora, ele não é só ex-líder da Horda, salvador de Azeroth e líder da Harmonia Telúrica. Ele também agora é pai, né, como a gente comentou. Então, ele tem que voltar lá pra família dele, pra continuar tocando a vida. E quando ele retorna e começa a lidar de novo com os problemas de xamãs e tudo mais, ele tem a ideia de que agora ele quer começar a treinar xamãs, né, pra repor ali na Harmonia Telúrica, pra fortalecer os exércitos deles. E aí ele pensa em voltar pra Durotar e voltar com a Agra, com o filho deles, pra eles começarem a viver uma vida pacífica, ele treinar os xamãs ali. É a terra dos orcs, afinal de contas, né? Ele nem pensava em voltar a ser líder da Horda, ele ainda ia deixar o Garrosh lá. Só que aí, quando ele volta, e isso foi um evento até em jogo que a gente tinha, que eu achei muito legal, ele vê que os Korkron, né, que são aquela elite de orcs guerreiros...
São os Uruk-hai do WoW, né?
É, eu sempre penso nos Uruk-hai. Pra quem gosta do Senhor dos Anéis sabe quem são os Uruk-hai, eu sempre penso neles. Ele começa a ver que os Korkron estão, tipo, muito mais militar do que eles eram antes. Então, tipo, eles tinham bases pelos Barrens ali, né, ali pelos sertões, ele tem muitos exércitos, tinha até eventos no patch que você conseguia derrotar alguns capitões ali que tinha. E aí ele descobre duas notícias bem ruins, na real. A primeira é que ele descobre que durante os eventos da campanha da Horda e da Aliança pra Mists of Pandaria, né, porque isso já é um pouco depois que eles descobriram a ilha, e tem toda aquela introdução e papapá da Floresta de Jade que a gente entra em combate, que o Garrosh tentou matar o Vol'jin. Ele chegou a mandar assassinos atrás do Vol'jin, e ele foi salvo pelo Chain Storm Stout, né? Que é aquele panda do trailer, o panda mais famoso que tem, acho que, da franquia do Warcraft. E aí ele fica puto, né? Porque o Vol'jin é amigo dele. E aí ele vai tentar entender por que que o Garrosh tentou matar o Vol'jin, e foi tudo por intriga política, vamos dizer assim, né? O Vol'jin, ele era totalmente contra o Garrosh, ele era totalmente contra o que ele queria fazer, como ele tratava as raças dentro da Horda, porque ele chegou a um ponto de que, tipo, ou você é forte, faz parte de, tipo, ah, não, a gente tem que erradicar a aliança, porque esse é o nosso mundo, porque eles tratam a gente com um certo preconceito, que não é uma mentira, vamos concordar que não é uma mentira, mas ele queria, tipo, acabar com todo mundo, né, e, tipo, isso não é legal, porque você não combate preconceito dessa forma, você educa, e aí quem não concordar você mata, beleza, tudo bem.
Exato, você não concordou é porrada.
E aí ele descobre, né, que as Ilhas do Eco ali, que é a cidade dos Trolls, cidade barra ilha, ela tá sendo mantida de refém pelos Korkrons. Como o Vol'jin, ele tá desaparecido agora, né, porque todo mundo acha que ele morreu, os Korkrons foram lá, tomaram a ilha, fizeram os Trolls Lança Negra de reféns. E aí o Troll fala, bom, eu poderia ir lá e tentar desafiar o Garrosh, né, pra um confronto, mas eu acho que se eu for lá agora eu morro. Então eu vou tentar primeiro conseguir uma ajuda aqui. Então ele parte para as Ilhas do Eco. Chegando lá, ele descobre que o Vol'jin, ele não tá morto. Ele descobre que o Vol'jin, ele tá vivo. Ele chega lá com o Shen e eles lutam contra os Korkron, derrotam alguns líderes dos Korkron e tomam de volta as Ilhas do Eco. Nesse ponto, eles pensam o seguinte, bom, a gente agora tem a força dos Trolls aqui em Durotar, os Taurens podiam ajudar também, mas eles estavam longe, ele não tinha falado com o Bane depois de toda essa descoberta. E ele fala assim, não, vou lá enfrentar o Garrosh, porque eu sou o Trauma, vou lá enfrentar ele. E aí eles fazem uma campanha ali, eles vão até Razor Hill, né, que é aquela cidadezinha que tem perto de Durotar, eles tomam controle dali, e aí o cara vai sozinho pra Urgrimmar, porque ele é o Trau, né, mano, salvador de Azeroth, pai de um na época, agora dois.
Ele e o Sorfang, né, vão juntos.
É, ele e o Sorfang, porque o Sorfang, ele sempre foi leal ao Trau, sempre foi leal à horda que o Trau criou, e mesmo sendo um orc antigo que participou de todas as guerras, ele não curtia a ideia do Garrosh, porque o Garrosh falava sobre honra, sobre a honra de ser orc, mas aquilo não era honra de verdade, né, ele era só um genocida. E ele consegue entrar em Urgrimmar, né, o Nazgrim, ele deixa o Trau passar, ele fala pros Corcon darem passagem pra ele, e ele chega a encontrar com o Garrosh, e ele fala assim, cara, é agora, velho, a gente vai sair no mano a mano e eu vou te quebrar aqui. Só que aí, ele descobre que o Garrosh já tinha preparado uma armadilha pra ele. O Garrosh, ele pediu pros xamãs negros lá dele, né, os Dark Xamãs, corromperem os elementos da terra ali de Urgrimmar, de Durotar, pro Trau não conseguir usar os elementos a seu favor, né? Porque o Garrosh sabia que o Trau, ele era muito poderoso com os elementos. E aí no mano a mano, ali só na espada, o Trau não tinha a mínima chance contra o Garrosh. Porque desde quando a gente comentou que eles tiveram aquele confronto no pré-patch do Lich King, o Garrosh já era um guerreiro muito melhor do que o Trau. O Trau, ele foi se especializando nos elementos. E a gente sabe que Xamã, mesmo tendo as armas ali com eles precisam dos elementos pra lutar. E aí o Garrosh derrota ele ali e faz o Trau de prisioneiro.
E aí, só pra eu abrir o parênteses, que Makgorah pode ter magia. Nessa luta não tinha, porque o Trau estava impossibilitado de usar os poderes xamânicos dele, tá? E também que isso também não era nem um Makgorah oficial, era só um embate entre dois orcs.
Era só um vim aqui bater na sua bunda, moleque.
Isso. Mas, porque eu sei que tem você ouvinte, você que assistiu o filme do Warcraft... E lá eles inventaram, por algum motivo, que Makgorah não pode usar magia. Eu sei que você acredita nisso, mas não é isso, gente. Inclusive, os primeiros Makgorahs que existiram na história do WoW era gente soltando bola de fogo um na cara do outro. Como é que não tem magia nisso, gente?
É aquilo que eu falo, você pode aprender qualquer luta, mas você vai lutar na rua, mano, é só golpe baixo.
Pois é.
Não tem luta em briga na rua, é jogar terra no olho e xingar a mãe, mano.
E aí, né, enquanto tá rolando toda essa história aí do Troll entrando meio que escondido em Urgrimmar, é a Raid cerca Urgrimmar, é a gente entrando e sentando o cacete em quase todo mundo, resgatando a galera que tá meio como refém lá dentro e sentando o cacete nas outras galeras que são mais radicais assim como o Garrosh. E a gente chega lá na sala do Garrosh e, como o Troll ele tá meio incapacitado ali, a gente que senta a porrada no Garrosh mesmo e acaba liberando Urgrimmar dessa tirania, por enquanto, né?
Eu acho muito legal porque o Garrosh mantém o Trau preso no maior estilo Bolvar Elite King, né, mano? O cara fica preso ali no trono. Eu acho muito engraçado essa... É uma referência que eles fazem interna, assim, né, mano? Porque claramente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Depois que a gente derrota o Garrosh na Raid, porque talvez você não saiba, a gente derrota o Garrosh na Raid, o Trau, ele vai matar o Garrosh, cara. Ele tá puto, ele pega o Doomhammer ali e ele já vai lá explodir a cabeça do maluco. Até que... O Varian aparece, né, porque a campanha Siege of Urgrimmar, né, a Raid, olha só, mais uma vez é a Horda e a Aliança junta contra um inimigo, papapá, papapá. Então os líderes da Aliança também estavam lá. E aí o Varian impede o Trau e ele fala que, tipo, o Trau não podia matar o Garrosh ali, porque o Garrosh, ele matou pessoas da Aliança. Não era o Trau sozinho que ia decidir o destino dele, matar o cara ali e tudo mais. O que não faz sentido, porque se o Varian julgasse ele, ele ia querer a cabeça do Garrosh, né? Então, não entendi, mas ok. Eles começam a se confrontar ali. E aí quando vai ter um confronto direto entre a Aliança e a Horda, porque sempre tem que ter, os caras acabaram de fazer um cerco a uma cidade, derrotaram inimigos em conjunto e já vão brigar de novo. E aí o Taranzu, ele aparece, né, que é o líder dos Shadow Pans, né, um dos líderes políticos, vamos dizer assim, da raça dos Pandarens, e ele fala que se o Garrosh tivesse ser julgado em algum lugar, ele tinha que ser julgado em Pandaria, porque ele ferrou o continente inteiro, né?
A gente não comentou aqui porque a gente tá focando na história do Troll, mas enquanto tava rolando tudo isso, o Garrosh tava em Pandaria sentando o cacete em todo mundo, tá? Porque a gente acabou não focando no Garrosh, a gente tá contando a história do Troll.
E como aconteceu toda a campanha de Mists of Pandaria e, tipo, ele ferrou todo mundo, ele falou, não, vamos julgar o cara lá, então, que é terra neutra, porque os Pandarens, mesmo o jogador Pandaren escolhendo o lado, os Pandarens são neutros e tudo mais, aí eles concordam. Eles concordam que, tipo, ele tem que ser julgado lá, ele vai ser julgado por todos os líderes, por todo mundo que precisar julgar ele, tanto é que o julgamento a gente vai contar tem vários dias. E aí, antes de acabar, né, esse evento ali na pós-raid, o Voldin, ele chega e ele fala que o Thrall, ele precisa voltar, né, ele precisa... Agora que eles não têm mais o Garrosh como líder, ele precisa voltar e ser o líder da Horda. Porque todo mundo quer que o Thrall seja o líder da Horda, né? Ele foi o fundador.
E aí o Thrall manda, essa pica não é mais minha, essa pica é do Aspira. E
o Aspira é o Voldin, né?
Bem isso.
Ele explica, né, que no momento de maior fragmentação ali da Horda, quando tudo parecia perdido, aquele que manteve, né, as amarras da Horda foi o Voldin. Então ele fala, não, agora você é o chefe guerreiro. Tem uma cinematic disso, que é bem legalzinha a cinematic. Que aí a gente vê como os trolls são altos, né? Porque o Voldin, agora chefe guerreiro, bate de frente com o Varian ali. Ele é bem mais alto. E aí termina com aquele impasse, né? De tipo, ó, Horda, vocês são pau no cu. E eles, não, aliança, não é bem assim. Eles, fica esperto. E cada um vai pro seu lado, como sempre, né? Repete-se o script da história do Warcraft.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
Então começa a história do livro War Crimes, né, os crimes de guerra. A história começa no julgamento do Garrosh, né, o pessoal entendendo como é que vai ser o julgamento, como é que ele vai ser punido. E define-se que vai ter um duelo de honra, assim, bem Game of Thrones, né, um trial by combat, em que a gente... vai decidir se o Garrosh deve ou não ser punido na porradaria.
É muito legal porque nesse momento, por incrível que pareça, eles têm que escolher alguém dali pra ser o defensor do Garrosh. E aí o Thrall, ele escolhe o Bane pra ser o defensor do Garrosh. E a gente sabe que, tipo, existiu um confronto entre o Bane e o Garrosh por causa da campanha que teve de Serkor Grimar e tudo de Pandaria. Não só isso, mas o Garrosh foi um dos responsáveis por matar o pai do Bane, né, matar o Cairn. Mas o Bane, por ser um tourão de coração puro, né, não um ursão, mas um tourão de coração puro, ele aceita, ele fala que ele vai julgar o Garrosh da maneira mais justa que ele puder, e ele vira o defensor do julgamento. Cara, eu achei isso muito... É muito honroso da parte do Bane, mas eu fiquei tipo, cara, é um próprio julgamento que o Bane tem que fazer, né? O cara tem que ser justo com o cara que matou o pai dele. Achei legal isso do livro.
Eu achei interessante porque eles fazem, né? O Garrosh é o acusado, e aí eles definem quem que vai ser o defensor, né? Quem que vai defender, né, entre aspas, a honra ou os motivos do Garrosh. E o Bane é uma pessoa neutra, né? Querendo ou não, então fazia sentido. E a advogada que ia acusar, né, o Garrosh e os crimes foi a Tyrande. Olha que legal. E teve aí, na verdade, meio que realmente uma sessão de julgamento, né? Com um apontando os crimes, o que o Garrosh cometeu e tal. E o Bane defendendo. E se a gente trouxer pra agora, né? Pensando em Shadowlands, que eu quero já fazer esse comentário agora. Será que vai ter algo parecido com a Sylvanas?
Eu não sei se vai ter, mas um negócio que eu achei muito legal é que existiam juízes ali, né? Porque eles estavam julgando com alguém. E você pode pensar que o Taranzu, que ia ser o juiz ali, mas não, eles colocaram os Celestiais Majestosos pra julgar o Garrosh, que eu achei muito legal. Se você não conhece os Celestiais Majestosos, eles são aqueles espíritos animais de Pandaria, né? Que é o Yulon, que é a serpente, o Tidi, que é a garça, o Xuen, que é o tigre, e o Niuzal, que é o boi. Então eles vão ser os juízes, eu achei isso muito da hora, porque, primeiro, como eles são os defensores de Pandaria, e Pandaria ficou na merda, né, eles têm esse direito, mas também porque eles são seres muito puros, né, eles são seres que sabem ver a justiça sendo feita ou não. Então eu achei isso muito legal também, outro ponto do livro que eu achei legal destacar.
E o julgamento, ele acontece com a ajuda do pessoal dos dragões do tempo, né, a revoada dracônica de bronze, pra poder, já que não tinha câmera de segurança na época, né, pra poder ter visões do passado e ver exatamente como aconteceu.
Eles são os verdadeiros BBB, né, mano? A revoada dragônica.
E aí o Thrall, ele é convidado como uma das testemunhas, né, então tá lá o Garrosh como acusado, tem a Tyrande acusando-o, tem o Bane defendendo, e o Thrall, ele vai como testemunha, e as pessoas vão fazendo perguntas sobre o que o Troll achava, o que o Goel, no caso, achava sobre o Garrosh, sobre as decisões que ele tinha tomado, sobre o que levou o próprio Goel, o próprio Troll, escolher o Garrosh como líder. E são várias cenas muito legais, né? Todo mundo participa, tem várias visões, o livro é muito interessante, a gente recomenda vocês lerem. Mas, basicamente, para resumir, a gente também não estragar o livro inteiro, que é uma experiência muito bacana, são as pessoas mostrando visões dos momentos em que Troll e Garrosh, ou só o Garrosh, tomou decisões para chegar e culminar no que aconteceu em Pandaria, né? Para culminar no cerco Orgrimmar, que foi a galera lá se juntar para tirar o Garrosh do poder da Horda.
É muito legal porque em uma das cenas que eu acho interessante destacar, o Bane pergunta pro Troll se naquele momento agora no julgamento ele mataria o Garrosh como ele tentou fazer no final da raid de Ser Khorgrimmar. E ele fala que não, ele fala que não mataria mais o Garrosh. Então, tipo, a gente já vê que tipo agora ele tá mais são de si, sem a raiva no coração, ele tá muito mais Goel do que tipo Troll 100% putaço, assim.
E enquanto rolava esse julgamento, o Garrosh dá uma fugida num portal temporal.
Agora começa o limbo de Draenor, que é a história do Warcraft, não
é
mesmo?
É, na verdade, o Garrosh, ele foge com a ajuda de um dos dragões da Revoada de Bronze pelo um portal espaço-temporal para uma época no passado de outro planeta para alterar o que aconteceu com a Horda original ao ser influenciada pelos demônios da Legião Ardente lá atrás. Então, o Garrosh, ele volta no tempo pra mudar a própria história dele, né? Do pai dele, que foi um dos responsáveis por tudo isso, como a gente contou no último programa. E também mudar a história da Horda. Mas a gente não vai detalhar muito isso, porque a gente vai contar isso quando a gente for fazer a lore do Garrosh. Então, se vocês quiserem, cobrem a Blizzard, porque colocaram o Garrosh na cinemática de Shadowlands e não colocaram o Garrosh no jogo. Então a culpa é deles.
Quando ele aparecer, a gente faz um podcast sobre ele.
Exato, faz vários, mas só quando ele aparecer no jogo.
É muito legal porque no final do livro, quando o Garrosh foge, ele tem a ajuda não só do dragão da Revoada de Bronze, mas também ele tinha seguidores que tinham sobrado da época de Pandaria. Então ele ainda tinha orcs que apoiavam o estilo que ele tinha, né, de ser a verdadeira Horda. E quando eles entram em confronto com o pessoal que tava lá, né, o Troll, a Tirante, todo mundo, os Celestiais Majestosos, eles falam que aquele julgamento, aquele combate, até os eventos que aconteceram, eles foram um julgamento até para as próprias pessoas que estavam ali. Então, aquele momento do Troll aceitar o Garrosh, não querer mais matar ele, depois até ter que lutar pela própria vida, foi um próprio julgamento pro Troll, porque os Celestiais, eles iam liberar o Garrosh. Eles iam falar, não mata, deixa o cara aí.
É preso, né, gente, né? É, não colocar pena de morte no cara, mas também não liberar, né?
É, tipo uma prisão domiciliar, assim, vamos dizer, né? Porque não só ele, mas todos eles que estavam ali, inclusive o Troll, eles tinham muito a aprender ainda, porque eles eram só mortais, só crianças mortais. Eu acho isso muito legal, quando você pega um ser muito poderoso e fala, tipo, ô Troll, você ainda é só um bebezinho, você ainda é só um bebezinho.
Mas aí o julgamento que eles tiveram é que eles tinham que ir fazer o que era preciso, e aí o que era preciso é aguentar Warlords of Draenor, que foi a expansão que a gente foi lá nesse portal espaço-temporal para tentar resolver a treta que o Garrosh causou nesse passado alternativo.
Essa expansão ela é tão louca que o Troll ficou careca.
É, exatamente.
Ele perdeu os cabelos, ele escolheu aquele tiozão caminhoneiro, tá ligado? Que deixa só a rebarba assim meio atrás, sabe? Que tá caindo o cabelo e o cara não quer desistir.
Pra quem não sabe, o Troll ele é dublado pelo Chris Madsen. E nessa época o Chris Madsen tava ficando careca. E ele tinha assumido a careca dele. Por algum motivo alguém da Blizzard achou interessante deixar o Troll careca do nada, de repente. Agora vocês olharem, né? Não passou tanto tempo assim, mas vocês olharem já tá cabeludo de novo como ele era antes. Mas durante Warlords of Draenor, o Troll ele é careca.
Será que o Troll usou minoxidil? Fazer o cabelo crescer.
Inclusive, compre minoxidil no nosso... Não, zoeira.
Patrocinador do episódio de hoje, né? Então a gente começa agora a incrível campanha de Draenor. Nossa, expansão favorita de muita gente. Não, mentira, eu gostei de várias coisas de Draenor.
A lore é a parte que eu gosto. A lore, tirando a parte de viagem, espaço, temporal e tal, o jeito que eles introduziram, né? Aceitando que é uma história de viagem no tempo, a gente aceita isso, aí fica bom. O problema é que não devia ter uma história de viagem no tempo de alternativo, né?
Mas o legal é que a história do Thrall, ela é evoluída de uma forma interessante. É, dentro da campanha de Draenor. Obviamente ela é muito menor do que poderia ser, porque mesmo com toda a campanha que a gente tem da Horda de Ferro e tudo mais, e o Thrall conhecendo várias pessoas que estão ali, né, porque elas fizeram parte do passado dele na nossa linha temporal, ele não tem um contato tão direto e uma evolução tão grande com esses personagens como, por exemplo, o Gron, né, que foi amigo dele até o final ali, ajudou ele a libertar os orcs. Mas eles tentam encerrar, né, a história dele com o Garrosh, e eles tentam mostrar até um pouco mais do lado humano, vamos dizer assim, entre aspas, né, mais emotivo do Thrall, em rever, por exemplo, os pais dele. Porque quando a gente começa a campanha, a gente passa pelo portal e tem toda aquela introdução, aquele cenário de Draenor, a gente encontra, por exemplo, o Drektar, que é aquele xamã famosíssimo que tem na franquia do Warcraft, e o Drektar leva a gente até o Clã dos Lobos do Gelo e o Thrall encontra com o Durotan lá. Então, naquele momento, né, ele encontrar com o Durotan mais uma vez, porque ele já tinha encontrado, como a gente falou no último episódio lá, naquele rolê que teve com a Revoada Bronze, ele consegue trocar muito mais papo ali com ele, né? Ele consegue, tipo, ver quem era o Durotan, como ele era um líder. Obviamente, ele não fala que é filho do cara, porque seria muito estranho, primeiro porque ele é verde, né, e naquela época não tinham orcs verdes, os orcs eles eram marrons, então ele já é verde. O Durotan já olha e fala assim, cara, beleza, tu é um orc, mas tu é verde, né, aí o cara vira e fala assim, pai, cara, ele fala, cara, meu filho, que porra é essa?
O Troll claramente tinha assistido De Volta pro Futuro e sabe que se falar com o próprio pai pode causar na própria inexistência do próprio Troll, então ele não faz isso.
Nossa, só ia piorar mais ainda a história de Draenor, beleza. Ainda bem que o Troll não fez isso. Mas é legal porque ele vê não só o Durotan, mas ele vê a Draka também, né? Ele consegue conhecer mais deles, conhecer muito mais da cultura órquica. Ele até chega a ajudar o Clã do Lobo do Gelo com algumas campanhas que tem, que são campanhas que a gente pode jogar até hoje no jogo, né? Só você fazer a campanha de Draenor dos mapas, que é, por exemplo, ajudar a libertar uma parte dos mapas dos ogros, né? Que eles estavam em confronto direto com os orcs do Clã do Lobo de Gelo. Depois eles têm aquele clã rebelde dos orcs lá, que é aquele Thunderlord clã lá, que é uma história bem genérica, assim, mas é legal porque evolui um pouquinho do Durotan. Mas ele também ajuda, e ele vê a honra e o sacrifício do clã dos orcs do Lobo de Gelo quando eles se sacrificam para impedir o avanço da Horda de Ferro dentro do primeiro mapa ali. Mas aí ele fica meio que no molho, assim, né, no resto da expansão. Assim, esse primeiro mapa é bem legal porque tem essa introdução do Thrall, tem essa evolução da relação dele com o próprio clã, mas aí ele fica de molho até começar a ter outros eventos.
Até o momento em que, né, depois de ele ficar meio de passivo... Passivo não, ele colaborando com as ações da Horda, né, a invasão a Draenor e o combate contra a Iron Horde, né, a Horda de Ferro, com a nossa Horda do nosso universo, tem finalmente o momento de culminância da expansão do Our Lords of Draenor, que é o Makgorath do Garrosh com o Thrall, e é por isso que eu falei antes sobre Makgorath, porque aí sim é um Makgorath oficial. O Thrall chega e convida, né, e desafia o Garrosh para um duelo órquico, o Makgorath, e aí eles vão cair na porrada.
É muito legal essa luta, existe o Cinematic até hoje, né, você pode ver no YouTube, você pode ver em jogo também se você fizer o mapa lá, é só você fazer a campanha de Nagrand, lá de Draenor, você ainda consegue ver essa Cinematic. E é bem da hora, porque a gente vê que o Thrall, ele até tenta lutar mais uma vez só nas armas ali contra o Garrosh. Só que a gente vê que o Garrosh é muito mais habilidoso em combate de armas, né? Ele até dá uns socos ali, tipo, joga as armas no chão e sai na trocação franca de soco ali. E aí o Thrall, ele usa os elementos, né? Porque não é bobo nem nada, né? Ele usa o God Mod ali. E ele prende o Garrosh numa mão. E aí o Garrosh, ele fala uma frase que eu acho muito legal, que ele fala que o Thrall fez o que ele é. Que é uma frase que tem... Muita gente fala que, tipo, não tem nada a ver, e o Thrall não fez quem o Garrosh era, e tem gente que concorda. Eu concordo, eu acho que, tipo, querendo ou não, o que o Thrall fez de dar liberdade e, tipo, tentar falar sempre sobre honra, fez o Garrosh ficar um pouco louco, sobre honra, sobre ordem e tudo mais. E o abandono também, porque como o Garrosh não conheceu o Gron, o Thrall virou meio que uma figura paterna pro Garrosh. Então esse abandono também fez ele ficar meio lelé da cuca, assim, pelo menos na minha opinião.
É mais uma questão indireta, né? Quando o Garrosh fala isso pro Thrall, é o sentimento que ele tem de birra, né, entre aspas. Mas sim, o Thrall, ele é responsável pro Garrosh chegar onde ele chegou. Ele não foi lá e ficou cutucando, forçando, obrigando o Garrosh a fazer nada. Foram todas decisões do próprio Garrosh. Mas quem possibilitou esse monte de decisão, né, quem foi lá buscar ele em Outlands e ensinar quem ele é e dar o poder, foi o Thrall. Então, indiretamente, sim, o Thrall foi criado pelo Garrosh. Mas, na prática, é mais uma coisa mais filosófica na cinemática, né? Uma coisa mais real, né? E aí, o Garrosh é derrotado pelo Thrall num Makigorá, usando o poder xamânico, e o Thrall continua sendo um xamã, tá, gente? Não tem nada de elemento abandonar ele por conta de usar poderes xamânicos no Makigorá, não, tá? Fica tranquilo. Senão o Garrosh Warrior também não ia poder usar Blade Storm na luta, né? É isso, gente.
É que Blade Storm é só ele girando, né? Não é poder.
Ah, mas na lore. Se não pode usar a habilidade da classe, não pode usar a habilidade da classe, nenhuma.
É legal porque se você faz lá a campanha, você consegue ver o Garrosh morto no mapa. É só você lá no lugar onde eles lutam, você consegue ver ele morto lá.
E aí acaba, né, a campanha lá de Draenor. A gente tem mais algumas coisas lá que não importa tanto assim, mas é aquele entre patches, né, do fim, do abandono de Draenor até o lançamento de Legion. E aí sim, quando a gente volta pro nosso universo, pro nosso tempo, de volta pra Azeroth real, entre muitas aspas, começa aí a história de Legion, que foi uma das expansões que o Thrall voltou a agir um pouquinho mais, né? Assim como ele tava agindo bastante lá em Warcraft 3, e também como ele agiu em Draenor, em Legion ele age bastante, mas só com os xamãs, né? Porque ele vai lá pro Clazal.
Quando a gente chega na campanha de Legion, o Thrall, como todas as outras classes, ele faz parte das campanhas do Clazal, né? Por ele ser um xamã. E a gente tem, se você jogar de xamã Enhancement, né, aperfeiçoamento, você tem a campanha ali pra você adquirir o Doomhammer, né, aquela introdução do artefato, que o Thrall participa com você. Acontece que os elementos, eles estão, de novo, tendo alguma crise existencial, né, porque a Legião tá invadindo, e a gente sabe que existem alguns emissários da Legião que estão zoando com os elementos, e a gente vai com o Thrall tentar derrotar esses emissários. A gente entra em confronto com o Lorde Gexum, se não for assim que pronuncia, sinto muito.
Azar.
Eu não sei como é que pronuncia isso. A gente até entra em confronto com ele no Templo da Terra, né? Lá debaixo do Deep Home, no buracão lá do meu Storm. E o Thrall, ele fica muito ferido nesse confronto. E aí, quando ele tá lá ferido em batalha, a gente pega o Doomhammer e dá um cacetão nos demônios. Putão. E pra mim, esse é o melhor artefato de todos. Assim, disparado junto com o Ashbringer. Eu acho o Ashbringer muito da hora, mas você carregar o Doomhammer é muito da hora, porque se você nunca jogou de xamã e se você carrega, por exemplo, só a aparência do Doomhammer hoje em dia, né, que você pode fazer o Mog, quando um outro xamã te vê ou quando um orc te vê, eles falam que você tá com o Doomhammer. Eles falam, ah, lá, o portador do Doomhammer. Eu acho isso bem legal. Mas quando a gente pega o Doomhammer, a gente vai devolver pro Thrall, né, porque a arma dele fala, não, pode ficar, porque eu não tô mais entrando em confronto, né? Eu sou agora, tipo, não sou mais um guerreiro. Então, é tipo, meio que peso morto isso aí na minha mão. Ainda mais porque os elementos nem estão me respondendo direito. E a gente não entende até hoje direito porque que os elementos estão respondendo direito. Tem a parte que fala que foi porque ele foi ferido por emissários da Legião. Tinha muita gente que falava que era por causa dos elementos do Makigorá, mas isso já foi desmentido.
Isso não existe, gente. Não existe. Não é por isso. Chega.
Isso é uma coisa que ainda tem que ser um pouco evoluída, não foi colocado todos os pingos nos is, mas no atual estado do Thrall, ele não tá muito da hora com os elementos não estão mais respondendo ele direito. E aí a gente assume o Doomhammer, né, ele vira o nosso artefato, e o Thrall, ele, sei lá, começa a procurar armas novas, né, essa eterna busca do Thrall por armas novas.
O que a lore explica oficialmente, gente, é que o Thrall, ele deixa de ser, entre aspas, um xamã, porque os elementos não estão respondendo a ele, porque ele não se considera mais um xamã. Ele mesmo, sabe? Por conta de por conta de culpa, por conta do sentimento que ele tem, por conta dele ter matado o Garrosh e de todo o sofrimento que ele indiretamente causou. É mais uma questão de autoconfiança e certeza de quem ele é como indivíduo, e aí por conta disso os elementos deixaram de responder a ele. E quando a gente fala de xamanismo, né, na lore do Warcraft, o relacionamento entre o xamã e os elementos é uma parceria, sabe? O xamã, ele entra em contato com o elemento e o elemento responde ao pedido, responde ao chamado, né? Tem até aquela Heed my call, earth, wind and fire, né?
Sim, tem até uma música de rock da banda da Blizzard disso, que eu acho muito da hora.
É, o heed my call é tipo, responda, né? Aceite o meu chamado. Que é justamente o que o xamã faz com os elementos. E, inclusive, quando lá atrás, né, o Gul'dan, ele acaba transformando o xamanismo em magia warlock, né, magia de bruxo, é justamente quando ele começa a mudar esse relacionamento. Ele deixa de pedir, ele deixa de solicitar a utilização dos elementos para impor a utilização, e aí ele até abandona os elementos tradicionais e vai para magia fel, né, e vai para magia vil. Que aí ele usa como... É, ele domina a magia vil e usa forçadamente. Que aí vem os demônios que acaba summonando e tudo mais. Mas o xamã, ele tem esse relacionamento de confiança com os elementos. E a partir do momento que o próprio xamã não confia nele mesmo, os elementos não confiam de volta. E aí, enquanto o troll estiver nesse ciclo de insegurança, ele acaba perdendo os poderes. E não por conta do Mago Gorá. Não é porque ele usou e os espíritos dos elementos acham ele um traidor. Não é isso, gente. É por conta da confiança que o Troll tem. E aí, como eu falei, que o Troll é muito participativo na campanha de Legion, ele lidera a Horda na campanha... Não, brincadeira, gente. Eu tava zoando. Ele não faz mais nada.
Pior que não faz mais nada mesmo, mano. Ele aparece no enterro do Voldin no começo. Só isso. É incrível, incrível.
Ele... faz essa campanha que o Belkin contou dos xamãs e acabou a participação do Troll em Legion. E aí começa BFA com o Troll de boaça num resort lá em Nagrande, curtindo uma plantação e o seu novo hobby de fazer machados.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Chegando então, a gente tá nos momentos mais recentes do Troll, né, que a gente tem noção. Muita gente começou a conhecer o Troll a partir de BFA. É, muita gente nem conhecia ele apareceu no meio da campanha do Sorfim e a galera ficou... Ah, ok. Mas como o Moro comentou, ele tava de boa em Nagrande, ele tava com a Draca e agora com os seus dois filhos lá, estavam de boas. Até que o Sorfang, ele vai atrás do Troll, né, porque... Caso você não tenha jogado BFA, aconteceu uma putaria degeneralizada que a Sylvanas estava matando todo mundo. Pique Garrosh 2.0, né? Que eles tentaram
não,
criar.
Não, não é Garrosh 2.0. Imagina.
Galera do Facebook vai ficar puta. E aí o Sorfang chega lá e fala assim pra ele, tipo, ah, Sylvanas tá fazendo merda, a gente precisa aqui de você e tal. E é muito engraçado porque o Troll, nessa hora, isso tem numa cinematic... Ele fala assim, não, eu não vou voltar e ser chefe guerreiro da Horda. Aí o Sorfang até fala, ah, mas eu não falei pra você voltar e ser chefe guerreiro da Horda. É, você quer ser chefe guerreiro da Horda, né, filha da puta?
Quem tá falando é você.
Eu não falei, sou eu. E o Troll fica meio assim, de voltar, porque ele não quer mais... Ele não se sente nem mais digno de estar ali com a Horda, até que eles são atacados, né, ali naquele momento por dois emissários da Sylvanas, né, dois assassinos da Sylvanas. E aí o Troll vê que, tipo, mano, se eu não resolver isso aqui, eu vou, tipo, sofrer também, porque ela sabe que eu sou um símbolo pras pessoas da Horda, ela sabe que tem muita gente como o Sorfang que me seguiria se eu voltasse. Entendendo isso, entendendo o quão importante ele é pra Horda, e até prezando pela própria família dele, porque ele fica putão ali, fica preocupado, porque a família dele tá ameaçada também, ele não sabe se tem outros assassinos, ele vai, levanta uma pedra, tira um pau e pedra ali amarrado, que agora é a nova arma dele, que tem até um nome esse machado, eu nem sabia que tinha um nome, que chama Dragorá, e ele volta com o Sorfang, agora com o pau e pedra pra ajudar na situação da Sylvanas.
É, ele volta pra fazer o cerco ao Orgrimmar 2, né, que é invadir o Orgrimmar pra salvar o Bane, que tava sendo torturado, vou usar essa palavra, vou usar essa palavra, tava sendo torturado lá pela Sylvana, e ele é com a ajuda do Rokan, que é o líder dos Trolls, Lord Temari, etc. E eles vão lá e invadem Orgrimmar para resgatar o Bane, juntamente com a ajuda da querida ex-nova amiga dele, Jaina, né?
E se repete o script novamente.
É, eles vão fazer a invasão, cercam Orgrimmar, eles se reúnem, falam, ai meu Deus, desculpa. Mentira, eles não falam isso, mas eles se meio que reatam na amizade e nesse sentimento da necessidade da aliança entre a aliança e a horda para poder solucionar um problema. Assim como foram todas as expansões. E na verdade, assim como foi o Warcraft desde o início.
Eles então vão, conseguem resgatar o Bane, depois tem aquele momento de tipo, não, a Horda e a Aliança precisam se unir, então vamos pra guerra contra a Sylvanas, não Garrosh 2.0, claro que não, é só igualzinho aos eventos de Pandaria, mas não é. E eles se reúnem em Thunderbluff, eles começam a preparar um ataque e tudo mais, e aí eles se juntam com o pessoal da Aliança, se juntam com a Tirante e tudo mais. E a gente tem ali um eventozinho legal até que no jogo, que você vai indo com vários exércitos pra frente de Orgrimmar, fazer um cerco, e aí você pensa, caraca, agora vai ter uma guerra civil, e não, não tem uma guerra civil, porque o Saurfang, ele vai lá e ele desafia Sylvanas pra um Magorá, e aí o Troll só olha o amigo dele de muito tempo morrer, mas a gente entende que o Saurfang, ele se sacrificou mais pra mostrar quem a Sylvana era e não em si derrotar ela, né? Ele queria derrotar ela com ideais, e não, tipo, realmente matar ela. Assim, se ele pudesse, ele tinha matado ela ali, a gente não teria Shadowlands, e talvez não teria nem o último episódio que a gente fala sobre o atraso do Pet. Mas, como tudo isso aconteceu, o Troll vê o Saurfang morrer, e ele até participa do enterro dele ali, fala pros orcs que agora ele voltou de novo, que ele vai e volta, e a galera do orc, eu não sei como é que o pessoal de orc fica, tá ligado? Tipo, não, o Troll está indo, o Troll voltou, o Troll está indo, o Troll voltou, é sempre assim, né? Eu ficaria meio puto se eu fosse um orc. Mas aí, a partir desse momento, depois de eles terem perdido 3 chefes guerreiros em sequência, assim, né? Porque Garrosh morreu, depois de ser um genocida. Vol'jin morreu, porque mataram ele lá, os demônios. Aí agora a Sylvanas é traidora, né? Tipo, não tá muito legal ali a situação. E o Troll, ele sendo um líder, e ele, desde o princípio, pensando que essa nova horda, ela é sobre a união dos povos que sofrem, né, em Azeroth, que essa era a ideia de quando ele conheceu os Trolls, de quando ele conheceu os Taurens, e agora tem uma galera, porque a gente tem os Nightborn, a gente tem os Blood Elves, a gente tem os Forsakes, a gente tem os Goblins, ele fala, eu acho que, primeiro que eu não vou ser líder, eu não vou ser líder da horda, eu não quero esse pepino no meu colo de novo. Vamos fazer então um conselho. A gente escolhe um amigão aqui pra ser o nosso líder, né? Assim, o nosso representante, que é o Bane. Ele vê que o Bane, ele é honroso, ele tem a alma mais pura dali. Eu queria muito que tivesse sido o Lord Temar, mas ok, o Bane, ok.
Eu queria muito que fosse o próprio Troll, pelo amor de Deus.
Ele
é o Bane.
Não vai ter, já aceitei que só se o Chris Metzel comprar a Blizzard de volta. Aí eles colocam ele como líder de novo. Mas o Troll, ele então reúne os líderes de cada raça. E é muito legal porque o Gallywix, né, que era o líder dos Goblins, ele não tá mais nesse conselho, porque ele era aliado das Sylvanas. Então ele foge e o Troll, ele coloca o Gasluy, né, o Gasganete, pra ser o novo representante dos Goblins. Ele até fala pro Gasganete, acho muito engraçado esse diálogo, tipo, ah, mas tipo, tem uns Goblins ainda que são aliados do Gallywix. Ele falou, não, eu vou conseguir a confiança deles, é só eu pagar eles mais. É muito bom, né, porque Goblin é na base do dinheiro, desde sempre. Eu gosto que eles não mudam isso.
E aí tem mais um livro, que é o Shadows Rising, que foi o livro que lançou para o lançamento de Shadowlands, que conta basicamente, pra gente também não contar todas as cenas, mas é o Troll e o conselho, o novo conselho da Horda, se aliando com as lideranças, né, da Aliança, pra basicamente ir atrás de tudo que tá acontecendo com as Sylvanas. As Sylvanas tem uma trama lá, que ela manda o Nathanos matar a Talange, e aí a gente vai descobrindo, né, pelo livro, o que tá acontecendo, qual que é o motivo. Tem também toda a história da morte do Saurfang, o que influenciou o Zekan, né, o Zap Boy, que ele também ficou bastante famoso lá como aquele trollzinho de máscara que solta raio, numa cinemática que virou personagem de livro. Isso é bem interessante.
Eu achei bem legal.
E tem também a plotline envolvendo a Malfurion, Tyrande e as Night Elves, que tinham sido ressuscitadas pelas Sylvanas e agora eram da parte dos seguidores, né, dos agentes da própria Sylvanas.
Isso é um negócio que eu fico um pouco incomodado, porque, tipo assim, a gente sempre fala que, tipo, é o mesmo script. A Horda da Aliança se batendo, inimigo em comum, se junta, treta, não sei o que, não sei o que. O Thrall, mano, ele sempre é o cara que resolve os bagulhos, velho. Ele, nesse livro, ele vai falar com a Tirande, ele pede desculpa pela árvore ter pegado fogo, mano, porque a Sylvanas botou fogo lá em Teldrassil. E aí ele fala, tipo, mano, foi mal, não sei o quê. O cara nem tava envolvido, velho. E o cara foi pedir desculpa. Esse é o nível de good guy do Thrall, mano. E é por isso que eu fico puto, porque ele tinha que ser o líder, não da Horda. Ele tinha que ser o líder da nova nação unida das raças que não querem participar da Aliança da Horda, e foda-se. Tipo, perfeito, assim.
Bem acho. Ele podia ser o cara que junta, entre aspas, a terceira facção que a gente comentou lá no nosso episódio 4. Olha, lembrem-se de ouvir lá. Que a gente fala sobre o fim das facções, o Thrall seria um bom representante pra esse pessoal que, mano, foda-se guerra de um lado e do outro, cara. A gente é... Todo mundo é gente. Vamos defender o nosso planeta das merda que tá rolando por aí, entendeu?
Sim. Até agora que ele, tipo, já não é mais guerreiro, não é mais xamã, ele é fazendeiro, mano, já pega, já lança a Player House, já faz Fazenda Feliz com todas as raças, mano, acabou novo ou no Orkut pra gente jogar.
Meu Deus. Em app, mano. Com certeza vai ser um aplicativo.
É um app. É fazendinha do Thrall, né?
É, com certeza. Bom, aí o livro ele se desenvolve nessa trama. Não tem muita conclusão, né, entre aspas, da história do Thrall no livro, mas ele tá envolvido em todo esse relacionamento entre os personagens, buscando o paradeiro das Sylvanas. E acaba o livro com o início da expansão Shadowlands, que é finalmente onde nós estamos agora. Acompanhando. Ele também participa da primeira missão, entre aspas, em busca das Sylvanas em Shadowlands. Ele é um dos 4 líderes que são capturados pelo Jailor. Então, né, o Jailor ele captura 4 lideranças importantes, eu acredito que como dica das Sylvanas, né, para tentar desestabilizar a Azeroth. Ele captura o Thrall, ele captura o Bane, a própria Jaina e o Anduin, pra levar lá pra Torghast, pra ficar torturando e etc. E a gente vai depois com o restante das lideranças e o restante da Horda a Shadowland pra tentar resgatar os 4.
Só que no meio disso, Moro, você tá esquecendo da parte mais importante de toda a introdução do Thrall a Shadowlands, que é a incrível missão que a gente fica tentando achar uma arma pra ele. Aonde a gente dá, sei lá, um arco pra ele e ele fala que não dá pra bater com o arco. Mano, dá pra bater com o arco, é só você bater com o arco de lado, velho.
Depois tem um porrete, ele fala, porrete dá pra bater. Bate com o arco também, pô.
Ele pega uma espada e fala, não, o cabo é muito curto. Brother, a gente tá no inferno, velho. Pega uma pedra no chão e taca nos malucos. Tem um anjo do
mano,
capeta
voando.
Mano, sai
no braço, velho.
Beleza, ok.
Porque ele teve a brilhante ideia de tacar o machado no peito da outra depois ainda.
Nossa, eu espero que se a gente for lutar contra a Hélia em algum momento dessa expansão, o machado esteja lá. Eu espero que ele esteja lá. Por favor, Blizzard, deixa o machado lá. Quando a gente vai avançando na campanha de Shadowlands, a gente tem que resgatar o Thrall, né? A gente tem que ir atrás dele porque ele tá preso em Torghast e ele é um dos líderes da Horda. Então a gente, durante as primeiras semanas ali que a gente teve em Shadowlands, a gente foi resgatando os líderes e a gente resgata o Thrall, né, da prisão dele de Torghast, porque ninguém consegue entrar e sair do mal, mas a gente entra e sai com mais gente também de lá. E aí ele chega ao patamar da sua essência. Ele agora é um mendigo que fica sentado lá do Bolvar ali em Shadowlands esperando alguma coisa acontecer, talvez esperando 9.1 como a gente, mas agora ele fica ali meio que como um conselheiro, entre aspas, vamos dizer. Tipo, meio que se recuperando, porque a... Assim, eu entendo que a situação de Torghast era meio punk, assim, o cara ficou meio traumatizado e tal, mas ele tá ali.
É que, na verdade, o Troll já sabia que ia demorar 9 meses pra sair o próximo patch, então ele já ficou sentado lá. A gente que não se ligou na dica dele, entendeu? Se a gente tivesse percebido, ninguém tinha assinado 6 meses, há, tipo, 3, 4 meses atrás. Ninguém!
Quando eles anunciarem o 9.1, ele vai começar a fazer tudo. Ele vai começar a farmar KSM.
Nossa, primeira quest do
Gladiator, Stige, ele vai começar a fazer tudo, Thrall.
Vai tá raio da mítico, pegar. Nossa, vai ser maravilhoso. Mas aí vem o que vai acontecer a partir de agora, né? Porque como a gente comentou nos podcasts, falando sobre a lore de cada uma das Covenants, né, no 9.0, o Troll, ele tem relacionamento muito importante com muita gente que tá participando ativamente da campanha, né?
Sim.
Ele tem relacionamento com a Jaina, que também tá lá, né, em Oribus, esperando acontecer alguma coisa, e o Benny também. Mas ele também tem relacionamento com a Tirande, ele tem a tretinha lá que os dois acabaram tendo de tomar a decisão de matar a Sylvanas, de correr atrás dela, enfim. Tem o relacionamento com a própria mãe dele, a Draca, que também tá em Shadowlands. Não a mãe do universo alternativo que ele fez amizade enquanto a gente tava em Draenor, mas a mãe original dele que morreu e o espírito foi pra Shadowlands, mesmo que o espírito seja um só de várias... Enfim, ninguém entende direito. Mas ele tem também esse relacionamento a desenvolver. A Blizzard confirmou na BlizzCon Online que esses dois personagens vão interagir, vão ter coisas a fazer. E também o Troll, ele tem realmente esse papel da unificação entre as facções, que mesmo você sendo contra, você ouvinte que é contra o fim da Horda e da Aliança, o papel atual do Troll na lore é esse, de ser o ponto de conexão entre os líderes de cada uma das facções, né? Entre o Anduin e o Bane, né, que representando, o Troll e a Jaina, eles são parceiros, eles são relacionados nessa dupla. Que, inclusive, foram os quatro que a Sylvanas pediu pro Jailor sequestrar pra desestabilizar Azeroth, né? Então tem algum motivo também por trás disso, dessa escolha desses quatro especificamente.
Eu acho que, a partir do ponto que a gente tá, pelo menos pra mim passa essa impressão, quando o Troll, ele reaparece em BFA, foi um pouco de saudosismo, sabe? Foi a galera, tipo, não, tem que trazer de volta, Jesus Verde, não sei o quê. Tipo, eu gosto do Troll, é um dos meus personagens favoritos, se não o meu personagem favorito de Warcraft. Só que ele é bem... Ele tá bem... Sabe? Tá ali, fazendo nada, falando uns negócios. Agora ele nem é mais xamã, então... Seria interessante ter um arco ali em algum momento de Shadowlands, sei lá, da próxima expansão, se falar sobre outra força primordial, dele conseguir se reconectar com os elementos e tudo mais. Mas, a partir de agora, em Shadowlands, pra mim ele tá sendo só um personagem whatever. Eu acho que eles estão saturando o primeiro personagem. Que nem você falou, ele agora é um símbolo de união de raça. Se eles não unirem essas raças logo, cara, ele vai ser só um personagem saturado, vai se tornar cada vez um personagem mais genérico ali, e tipo, eu não consigo ver uma outra forma de, tipo, fazer uma campanha, entre aspas, majestosa, vamos dizer assim, pra fazer ele se tornar o personagem que ele era na época do Cataclismo, que era, tipo, o personagem da expansão.
Eu vejo a história do Troll acabando em WoD. Então, com ele derrotando o Garrosh e finalizando essa história, eu acredito que ali foi o final, a conclusão, né, a epítome da história dele, e aí a partir daí é o epílogo. Só que BFA deu uma mudada nisso, né? Porque a partir do momento que ele volta a se tornar um membro ativo da liderança da Horda, mesmo que ele não seja o War Chief, né, o chefe guerreiro, ele tem agora algo a fazer. Então, eu acho muito... estranho se a Blizzard trouxer ele de volta, trouxer personagens que estão bastante relacionados a ele, né? E lembrando que ainda tem a possibilidade do Lich King, do Arthas, aparecer. É muito possível. E o Troll tem toda a trama juntamente com as lideranças de Azeroth daquela época. Também eu acredito que até risco do Illidan aparecer por algum motivo, porque eu vejo a Blizzard querendo cash grab muito em colocar Arthas e Illidan se encontrando de novo.
Sim.
Então, eu acredito que ele vá fazer alguma coisa. Eu acho errado, sabe? Pra mim, teria sido bacana, eu teria aceitado numa boa, por exemplo, o Troll morrer junto com o Garrosh. Mesmo tendo um final feliz, né? Que foi ele lá, ter dois filhos e tal. Teria sido um final que realmente concluía a história do Troll muito bem. E abrir essa possibilidade que eles colocaram de, ah, agora a Horda realmente é um conselho de líderes, porque não existe o líder da Horda que é o Troll. Enquanto o Troll estiver vivo, eu acredito que essa ideia de conselho de liderança não cola, porque a gente sempre vai ter esse pezinho no Troll. E aí vem a minha teoria, que eu quero sempre trazer uma teoria maluca do Moura aqui pra vocês, ouvintes, é que pode ser que o Troll esteja envolvido, na verdade, na derrocada do Jailor, e que aí sim ele morra pra ficar junto com a mãe dele. Talvez, se eles encontrarem de novo o Durotan em algum motivo, em algum outro lugar, pode ser, eu entenderia isso como a função que o Troll trouxe, sabe, pra essa história.
Eu gostaria que ele tivesse morrido também na luta com o Garrosh. Eu acho que, tipo, daria pra evoluir, por exemplo, Ah, ele morreu e o Doomhammer foi perdido de alguma forma, e a gente recuperava o Doomhammer como uma arma sagrada na época do Legion. E aí, tipo, como a gente não tem muita noção entre o timestamp que a gente tem entre uma expansão a outra, os filhos dele cresceram, e agora eles são representantes dos xamãs da harmonia telúrica, ou são representantes até dos próprios orcs, sabe? Evoluiu os filhos dele.
Ou não são ninguém, porque aí, tipo, realmente tira o troll da história, sabe? Era um momento muito oportuno pra isso.
Tipo, achei ok em relação à história o Troll voltar na época das Sylvanas. Porque o Troll, ele saiu como um líder e as pessoas acreditam nele. Tem muita gente que segue a Horda por causa dele e tudo mais. Ele é um símbolo. Só que se você não evoluiu o personagem como o líder, porque ele é o líder, que nem o Moro falou, tem o conselho, beleza, mas ele é o líder e todo mundo sempre pensa assim. Tipo, melhor deixar de lado. Melhor deixar ele como mendigo em Oribus, tá ligado? Do que tentar evoluir ele. Eu não gosto muito da ideia dele morrer pro Jailor. Sério, se ele morrer pro Jailor ou pra alguma coisa relacionada, eu vou achar um final muito ruim, sério, o personagem. Podia ter tido outros finais até de morte melhor antes, se fosse pra morrer.
Eu acho que é mais ele tá envolvido na morte do Jailor. Não ele morrer pro Jailor, sabe? Mas ele tá envolvido nessa trama. Porque, cara, eu também gostei muito quando o Troll voltou, porque, cara, líder da Horda, a Horda que eu gosto, que não é a Horda da tatuagem na barriga e vão matar a aliança. A horda que eu gosto, que é a horda de um lugar de acolhimento, um lugar de entender a diferença, sentar a diferença do outro e tal. Ele voltar pra mim ia ser muito foda. Ele voltar como, cara, vamos reestabelecer o que é a horda. Só que a partir do momento que a Blizzard não fez isso, né, não colocou isso em prática, eu fiquei, pra quê? E eu acredito que tem que ter algum motivo. É a arma de Chekhov, né? Se em algum momento, numa peça de teatro, você vê uma arma num quadro na parede, aquela arma vai ser disparada em algum momento, menos se essa arma for o canhão lá em Ashara do Gallywix.
Aquele canhão lá é lenda, aquele canhão lá é lenda.
Essa nunca vai ser disparada, mesmo eles prometendo que ia. Enfim, então eu acho sim que o Troll ele pode realmente ter essa função no final. Não queria, mas eu acharia ok, sabe? Acharia aceitável acontecer alguma coisa nesse sentido pra realmente finaliza a história do líder da Horda, e aí começa essa nova Horda depois, que é a Horda do Conselho, sabe?
Ou já cria logo uma facção que chama Troll. Aí todo mundo vai pra facção Troll.
Pra mim, é isso aí.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então é isso. Essa foi a nossa trilogia do Troll. A gente contou a história inteira do nosso Jesus Verde, o cara que fundou a Horda, que começou a história de Warcraft 3 naquele trailer muito tosco, velho, que ele tá acordando quando tem um raio e um trovão. E hoje em dia ele é um mendigo sentado em Oribus sem fazer nada.
Várias profissões.
A gente contou a história dele inteirinha e é um cara que, querendo ou não, ele vai participar de novo em qualquer outra história que a gente for contar dentro de Warcraft, porque ele é muito participativo, ele é muito importante, ele é muito emblemático pro World of Warcraft como um todo. E aí a gente queria saber de vocês, o que vocês acham do Troll, o que vocês acharam da gente contando, se a gente contou alguma coisa, faltou alguma coisa interessante, faltou alguma coisa relevante. Eu sei que a gente não entrou muito a fundo nos livros, mas é porque a gente queria passar mais a ideia do que acontece, não cena a cena, assim como a gente entrou quest por quest, sabe? Então é a mesma ideia. E perguntar pra vocês o que vocês acham que vai acontecer com o Troll a partir do 9.1. Vocês acham que ele vai ter um lugar ativo na história? Ele vai ser participativo? Ele vai ser mais um side character, né? Um personagem alheio ali, só participando, conversando com a mãe dele e acabou? Acham que ele vai morrer? Acha que ele vai voltar a ser líder? Eu realmente acho que ele vai participar na luta contra o Jailor, até porque ele sabe matar careca bombado, a gente já viu isso. Então é mais um que ele vai finalizar. E aí, depois eu não sei o que pode acontecer, então conta pra gente o que vocês acham.
E se você gosta do nosso projeto e quer apoiar, além do seu like e compartilhar, que já ajuda muito, você pode ver a nossa campanha lá no Catarse. É só acessar catarse.me/manutençãopodcast. Tem os planos de apoio lá, você ajuda a gente a se manter motivado, ajuda a pagar o editor. E a gente queria também agradecer ao pessoal que fez o apoio no mês de março. Então a gente queria agradecer de coração ao Manuel Machado, ao Gilberto Luiz Silva, ao Jonathan Lima, ao Alessandro de Paula dos Santos, ao Lucas M e ao Rafael Galvani. Muito obrigado pelo seu apoio, ajuda a gente a manter esta bagaça.
Então é isso. Até o próximo programa.
Valeu, pessoal, e até semana que vem.
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.